Doutor Humberto, como o senhor chegou a Camaçari e como o senhor virou prefeito de Camaçari?
Bom, eu vim para a Bahia, depois vim para Salvador, né? E aí depois eu fui para Camaçari. Mas eu vim para Salvador como engenheiro, convidado para montar a equipe que começou a implantar o papel. O coordenador era eu, Macedo, eu era chefe do grupo de engenharia, encarregado da implantação da infraestrutura aqui do Polo, e eu, se Peixoto, era encarregado de planejamento. Basicamente,
o senhor tinha a questão da reserva, né, e já tinha experiência em engenharia, fez curso de engenharia, né?
Isso, eu me formei no Instituto Militar de Engenharia, e vim para Salvador, onde eu vou passar 2 anos e meio, dos quais hoje já faz, acho que mais de 35 anos, desde 73.
É, quando o senhor chegou, o senhor foi nomeado naquela época, não existia eleição direta, né? O senhor foi nomeado prefeito de Camaçari.
Isso, porque como eu trabalhava então na equipe de implantação do polo, chegou um momento que o primeiro prefeito, o Antônio Andrade, prefeito nomeado de Camaçari, ele, por conveniências que eu não cabe aqui, ele se afastou da prefeitura de Camaçari e o governador, Antônio Carlos Magalhães, foi nomear um outro prefeito. E tirou-se da equipe do Copé, que estava muito empenhado com o planejamento da época. O Paulo foi pensar com um projeto urbano industrial, entendeu? Como realmente funcionar. Foi a cidade de Camaçari e Gerdava, sendo os locais que foram feitos planos pilotos das duas cidades, de apoio para os funcionários que iam trabalhar no Paulo. E aí eu fui nomeado, então, foi tirado da equipe do COPEX, e do Humberto Ela, no meu caso, e fui nomeado prefeito. O decreto da minha nomeação do dia 5 de agosto de 74, eu tomei posse no Palácio do Governo no dia 8 de agosto de 74.
Quem era o governador?
O governador era Antônio Carlos Magalhães. E aí o secretário das Minas Energias é quem coordenava toda a comissão de implantação do polo.
Doutor Humberto, o senhor é filho general, né? O senhor acha que o seu pai teve influência e era muito ligado?
Não, eu não indico que ele teve uma influência, porque, na realidade, a nomeação que não veio é o governador. A Constituição na época de ouvido, no caso de área de segurança nacional, a presidência da República. E as áreas de segurança, ou as áreas de estância supergeneral e de da capital, eram ouvido a Assembleia Legislativa do Estado. No meu caso, foi meu nome, meu nome foi levado à presidência da República, aos órgãos do SNI, recebeu o sinal verde e fui nomeado. Meu pai não tomou nenhuma participação nisso, apesar que ele era realmente general de brigada do Exército Brasileiro.
E
era amigo de gás? Era amigo de gás, eu fui amigo de todos, que foram todos colegas de turma, né?
O senhor ficou quanto tempo na prefeitura?
Eu fiquei de agosto de 74 até 31 de dezembro de 1985, quando então terminou a área de segurança, Estados Unidos Minerais e prefeitos de capitais nomeados.
Como é que era a prefeitura, quando o senhor assumiu, quantos mil habitantes tinha, o que tinha a cidade, o que o senhor conseguiu construir, planejar para essa Camaçari de hoje?
Bom, planejamento nós planejamos praticamente tudo. Quando eu cheguei em Camaçari, segundo dados do IBGE, Camaçari devia ter 30, 33 mil habitantes, incluído aí Gestávila, que era distrito de Camaçari. Camaçari era composto de distrito 7, do distrito de Gestávila, do distrito de Abrantes e do distrito de Múltiplo. E a soma desses 4 distritos dá aproximadamente 30, 33 mil. E aí nós começamos a trabalhar, a cidade era pequena, Camaçari ficava ali em torno da estação, tinha uma avenida que chamava, que hoje é Francisco Domon, e até onde está a prefeitura, ali tinha uma casa que era do ex-prefeito. E para direção à Via 93, que era o único caminho que tinha, e até um pouco depois do Derno, no Triângulo. A Glebalava não tinha nada, entendeu? A Radial V não existia, ela ia até ali onde é a praça hoje da Média Escolar, e a Glebalava não existia. Tinha o bairro da Bomba, que depois nós mudamos o nome no Natal, onde tinha alguns aglomerados pequenos. Aí foi onde a gente plantou a Greva B. E aí o resto era tudo mato aberto. Por lado da prefeitura, tinha o 2 de julho, também tinha algumas casas, não tinha mais nada. Ali na rodoviária era um terreno vazio, onde nós construímos A primeira série, a primeira rodoviária, depois foi ampliada, foi modificada. Ali aqueles bairros do Vitória, tudo era terreno vazio, entendeu? Bem como ali onde tem hoje, você, onde tem a universidade, onde tem uma, um esqueleto de uma revendedora de Volkswagen, entendeu? E sim, ela é caminhada para. A vida hoje é, acho que é. Era antiga Avenida Leste, hoje é Jorge Amado, entendeu? Tinha só aquela avenida que nós abrimos quando foi inaugurada a Parafuso. Entendeu? Depois, dali em diante, era só barro, barro, barro. Aí nós construímos ali em pé, que fizemos lá para a gente puxando alguma coisa para aquele lado. Entendeu? Basicamente foi isso.
E quando
eu saí, eu resisti a maçaria com quase 90 mil habitantes. Quer dizer, de 30 mil para 90 mil habitantes.
E do ponto de vista urbano e de equipamento, quando o senhor saiu, o senhor deixou o quê?
Olha, nós deixamos a rodoviária pronta, o centro comercial, as grandes avenidas, Radial A, Radial B, Radial C, deixamos as avenidas que demandam os 46 e que vão para o box. Os box todos, 1, 2, 3, leva C, leva A, leva B, leva B, outras que levam por Indiarrava, né, e também lá em Monte Gordo e Lavrante. Fizemos vários mutirões, um mutirão da Vila Goiana, deixamos ali em pé. Deixamos a Fundação de Desenvolvimento Comunitário, a DECOM, com uma fábrica de tijolo, uma fábrica de milhas, fábrica de artefatos de cimento. Logo depois, quando eu saí, o atual prefeito, foi quem me substituiu, meu cartão, inaugurou com o balde de piso, botando os equipamentos nas próprias saídas. Deixei também um estádio municipal de Calaçari. E ali, se alguém deveria ter nome, ou era João Durval, porque foi quem ajudou muito com a conversa, ou eu, que também fui com grande partido, nós ficamos mais ou menos 50%. Mas aí depois saíram botando nome de pessoas línguas, enfim. Finalmente fizeram homenagem, pelo menos, a um jornalista, um radialista.
Eu estou melhor da perspectiva nessa época funcional no centro da cidade, ali na central, lá da ferrovia.
Como as instalações da prefeitura eram pequenas ali, ali só cabia o gabinete do prefeito e uma parte da Secretaria de Finanças, da Secretaria da Fazenda. Aí nós então resolvemos fazer um barracão de obra. Precisamos sair do barracão, não sei o quê, aquelas coisas emocionais pra, que envolvem muito o sentimento das pessoas, e construiu a sede da prefeitura, que hoje está fazendo, todo mundo está fazendo um pouco, a justiça.
Do Congresso, depois de ficar 11 anos, aí vem a eleição direta de prefeito em 85.
85.
Então aí vem essa eleição direta de 85 e o senhor apresenta o candidato Tucci, né? Que foi um técnico que o senhor trouxe para a prefeitura. Como é que foi essa chegada de Tucci na prefeitura e como é que foi essa construção dessa candidatura?
Tucci era um oficial da intendência e aí o presidente o diretor da Comissão de Obras da 6ª Região, que era o coronel Ribas, ele me procurou dizendo que o Tucci era um cidadão baiano e tudo que ele queria. Então ele me procurou dizendo que o Tucci queria sair do exército e tal. E aí eu disse para ele que ele saísse, que eu colocaria ele na casa, porque eu estava realmente precisando de um diretor administrativo e pela formação do Tucci em caminho dele. Com o tempo ele passou a diretor financeiro e finalmente diretor presidente da casa, que foi uma empresa que nós construímos para construir Camaçari. O nome dela era Desenvolvimento de Camaçari esse ano. Bom, mas aí o Tucci foi lá e aí eu, na época, com uma decisão interna, com alguns vereadores e com um grupo de profissionais da prefeitura, nós então achamos por bem indicá-lo como meu sucessor. E aí fomos e ganhamos a eleição aí por 10 mil votos, aproximadamente 1.000 votos para eleitar no Paisão.
E como foi esse governo quando ele assumiu a prefeitura, ele continuou aliado ao senhor, continuou ligado ao senhor?
Sim, Tucci. Não, ele quando saiu e perdeu, ele parece que não ficou satisfeito, ele se deslogou, se afastou um pouco de mim. Tanto na eleição de Jonathan Marinho, para governador, e aí ganhou o Valdir Pires, nós perdemos em Camaçari, nós estávamos separados. Ele tinha o PDS, e eu tinha o PDS, mulher, que a senhora foi quem levou à frente, fazendo uma luta para a eleição de Jonathan Marinho.
Qual é a avaliação que o senhor faz do governo americano?
Olha, pior que ele, sem dúvida, não fez absolutamente nada. No começo, faltavam as pessoas para fazer as tarefas profissionais de alto nível, mais absurdas. E, no final, ele, para não dizer que não tinha construído, ele construiu um centro sindical, ali, já atrás, seria atrás ali do, da Igreja Universal, de Deus, na França atrás. Fora disso, não tem conhecimento.
Não tem mutirão de casa também?
Não, não fez nenhum mutirão. O mutirão ele fez quando foi trabalhar comigo, quando fui prefeito eleito. Fora disso, eu não fiz. Naqueles 3 anos foi, vamos dizer assim, a pior administração da prefeitura. Como também, depois disso, ele assumiu e eu tenho feito a administração, por muitos criticados, mas eu diria que ele está fazendo muitas obras, muita coisa.
Como é que o senhor está vendo? Aquele Caetano de 86 e esse Caetano agora de 2005 para cá?
Bom, em termos administrativos, o Caetano do primeiro governo não existia. Entendeu? Não existia. No segundo governo existia, tem administrado. Em termos de obras, o primeiro ele também não existiu, e no segundo ele tem obras. Para citar apenas uma aqui, que talvez seja a mais de maior destaque, cidade do saber que realmente é uma obra de fundo que engrandece qualquer cidade e qualquer governante.
O senhor, como é que o senhor vê? Você acha que Caetano hoje é um bom prefeito?
Olha, eu diria que é um bom prefeito. Entendeu?
Mas nessa história recente da Massarinha, o senhor classificaria ele?
Olha, eu acho que ele traz para ele um dos bons prefeitos da cidade dele.
Mas não foi o melhor prefeito?
Não, o melhor prefeito eu não sei quem foi. Em 1985 eu saí e o Caetano em 85 se elegeu. Ficou até 88. Em 88 o Tucci se elege e assume em 89. Aí o Tucci vai até 92. Em 92 houve eleição, eu me elegi e fiquei até 96. Em 96 o Tucci ganha novamente e aí vai até 2000. No ano 2000 ele se reelege porque essa cláusula de reeleição já tinha sido aprovada, essa modificação da Constituição. Fica até 2002, aí quando ele passa para o Helder, e fica até 2004. Em 2004 Caetano se elege, que vai até 2008, e agora vai até 2012, conforme está.
Então, qual é a avaliação que o senhor faz daquele primeiro governo do Fundo? Ele já não era mais avaliado, não é isso?
Não.
Ele não tinha relações políticas,
não, completamente afastado.
Qual é a relação do seu pai desse governo dele?
Mas acho que o primeiro governo dele não foi um governo bom, entendeu? Mas foi um governo que deu um certo substrato para ele se eleger em 96.
Aí, depois da eleição de Tucci, o senhor é candidato e ganha a eleição direta. Como é que foi essa eleição? Como é que o senhor construiu esses apoios? Né? Porque aí o senhor disputa com Fransur, não é isso?
Isso.
Né? Fransur, no caso, era apoiado por
Tucci.
Por Tucci.
Por Tucci, por Antônio Camarães e pelo Paulo. Pelos três governantes da época.
E aí o senhor ganha essa eleição. Quem é que o senhor vem e ganha também com o Caetano passa a apoiar a sua candidatura? Né? Como foi a construção desse apoio Caetano, que até então era seu inimigo político, não é isso?
É, ele não era aliado mesmo. Então nós começamos com algumas lideranças locais, começamos a construir com o comércio, foi crescendo, isso foi um trabalho de algum tempo. E quando, acredito que o Caetano, quando ele também andou no meio do povo, e ele via meu trabalho, ele viu que eu tinha condição de eleger, me procurou, conversando, estabelecemos a nossa parceria, e ele veio e, no meu primeiro comício, no segundo comício, ele subiu no palanque, e deu apoio à minha candidatura, e aí, continuando...
Como foi essa conversa antes do palanque, dele subir no palanque?
Não, foi uma conversa de 2 horas, na qual a gente discutiu muitas coisas. Tratamos a parte administrativa, fizemos críticas um ao outro, mas dentro dos princípios de razoabilidade de cidadania. E fomos chegando a um acordo, como é que nós devemos administrar, entendeu? Ele conhecia todo o trabalho social que eu tinha feito, até 85, um trabalho social muito forte, entendeu? Criamos as associações de bairro, criamos órgãos para atender comunidade pobre. E sim, era um trabalho muito bem feito, muito grande.
Quem procurou quem do governo?
Caetano me procurou.
E o senhor estranhou quando ele procurou o senhor?
Não. Por isso é muito estranho, né? Mas ele veio, ajustou-se ao que eu pensava, eu me ajustei em parte ao que ele pensava, e fomos para a campanha e ganhamos.
E como é que foi a reação do seu grupo à presença dele?
Muitos não gostavam. Muitos pediram até para estava certo, não sei o que, mas aí eu tive que administrar. Aí eu peguei, consegui conciliar todos, dizer o que em política, quando a gente está, que a gente tem uma ideia boa, que a gente tem condições de fazer um bom governo, a gente deve receber apoio. E essas pessoas devem participar do nosso governo, que o Caetano participou, entendeu? Dentro daquelas condições que o grupo estabeleceu. E assim nós fizemos.
O senhor ganhou uma diferença de 400 votos, mais ou menos. Você acha que esse apoio de Caetano foi importante para essa vitória?
Olha, alguns dizem que ele tirou voto, outros dizem que ele deu voto. A realidade é que nós ganhamos, eu não consegui identificar isso.
Caetano, então, participa do seu governo?
Participou até praticamente faltando uns 9 meses para terminar o governo, entendeu? Aí ele me procurou dizendo que estava se retirando do grupo, que estava se formando de algumas coisas.
E Caetano, então, Caetano foi o quê? Foi seu secretário de governo?
Ele foi meu secretário de governo e foi também presidente da Fundação de Desenvolvimento Comunitário, conhecida como DECOM.